Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Bem, que estranho, o podcast está de volta, finalmente, e com vídeo, é verdade, com vídeo. Eu sinto que eu já queria ter vídeo no podcast há algum tempo, mas honestamente, na primeira fase em que eu o criei, eu estava um bocado naquela de calma. Primeiro vou fazer os primeiros episódios, vou ver se correm bem, vou ver se gosto do formato podcast, antes de tudo. E porque também, honestamente, era uma altura em que eu... Isto foi ano passado. Era uma altura em que eu publicava mais no YouTube, estão a ver? Então, vou tirar os fones porque sinto não estou a precisar agora. E porque vos quero mostrar o meu cabelo novo. Para quem está com o vídeo pode ver. É verdade. Eu, agora desculpem, mas vai haver esta cena irritante de dizer malta com vídeo e malta só de som. Depois digam-me já agora se vocês vão ver, tipo, os episódios ou se vão ouvir só os episódios. Foi uma fase, eu estive parada com o podcast mais ou menos, deixa-me pensar, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses, foi imenso tempo, foram quase 5 meses sem podcast, e honestamente eu sinto que, lá está, é uma série de coisas que às vezes uma pessoa não tem bem noção, sabem? Tipo, eu sinto que eu, só agora é que estou a começar a aprender a delegar coisas, que é de género... Às vezes eu achava que tinha que fazer tudo sozinha, estão a ver? E claro que não fazendo as coisas todas sozinha acaba por existir um grande investimento. Mas ao mesmo tempo, isso é mesmo fixe. Que é, eu estou a investir num projeto em que eu acredito, num projeto que eu adoro fazer. Pronto, e então acho que vocês vão notar algumas diferenças. Inclusivamente nas redes sociais do podcast, pá, eu quero imenso investir nisso. E adoro. Portanto, podem ir também visitar o Instagram do podcast Na Lua, que está um bocadinho diferente. Também houve aqui um rebrandzinho do logo, que foi o Lourenço, que é um querido que me fez isso, e que me está a ajudar muito, portanto, shout out, Lourenço. E tem aqui um microfone com estrelinhas, não sei, tipo, eu sinto que estas pequenas coisas alimentam a minha vontade de avançar e melhorar os projetos, e senti que foi um bocado por isso que eu precisei de fazer esta pausa desta segunda, eu diria, segunda temporada oficial do podcast. Que sinto que, pronto, teve um glow up e o objetivo é isso continuar a acontecer. No futuro eu também gostava muito de receber convidados de vez em quando, mas lá está, é uma coisa que com o tempo eu consigo fazer. Mas, é isso, portanto, estou super contente por estar de volta, mesmo. E pronto, siga a dar início, eu diria. Eu gostava de ter alguma conversa em dia convosco, porque primeiro eu estou com o cabelo diferente, como podem ter visto. Eu partilhei no meu Instagram a mudança e honestamente eu acho que é daquelas coisas que eu sinto que é mesmo giro a ver, porque eu sinto que vocês dão imenso feedback. As pessoas adoram ver cabelos novos, as pessoas adoram ver makeovers e honestamente eu percebo, eu acho que isso vem tudo. Lembram-se quando existiu America's Next Top Model, em que nós, tipo, eu não sei, a minha parte preferida do America's Next Top Model nem era propriamente, ou quer dizer, também era, claro, mas não era só a parte em que elas estavam, tipo, a tirar as fotografias e tudo mais. Eu adorava as makeovers delas. Para quem não está a par, o America's Next Top Model era basicamente um concurso nos Estados Unidos da Tyra Banks, em que basicamente havia, tipo, raparigas normais que iam fazer castings, que iam ser modelos, e pronto, o programa é tudo à base disso, de serem a grande America's Next Top Model. Mas era super fixe, eu vi imenso. E eu acho que é por causa disso que as pessoas gostam tanto de ver makeovers. Tipo, e eu sempre adorei também desde miúda, aliás, lá está, eu vi esse programa em miúda, e eu percebo perfeitamente, porque é mesmo giro ver como é que as pessoas ficam diferentes. Como é que esta fica loira? Esta está ruiva? Esta cortou o cabelo? Ficava melhor o outro? Ficava melhor aquele? E eu sinto que toda a gente tem sempre alguma coisa a dizer, o que é engraçado, porque eu sinceramente também tenho. Tipo, sempre que vejo alguém com um makeover diferente, eu fico tipo, mas eu preferia aquele cabelo que ela fez uma vez. Estão a ver? Portanto, é engraçado. Mas eu estou a amar o meu cabelo, eu voltei a estar com o cabelo castanho, ele está assim com os brilhos mais tipo arruivados, eu achei que era super atonal, amei, eu já queria fazer esta mudança há imenso tempo. Eu adorei estar loira, honestamente, eu gostei imenso de estar loira, mas tipo, estou a sentir isto, eu já tinha saudades de estar assim, portanto, acho que são estes os updates. Estive a melhorar o podcast, pintei o cabelo, E acho que é isso, que vida interessante, não é? O tema de hoje que eu queria falar, e achei que era um bom tema para começar com o podcast novamente, são ondas de azar. Porque eu nos últimos meses, eu sinto que pensei um bocado sobre isso, porque ou fazem que eu achava que era azar e que eu ficava já no fogo, mas o que é que está a acontecer? O que é que está contra mim? Houve outras fases em que eu pensei, tipo, não, eu é que estou com o mindset errado e por isso é que as cenas correm mal. Eu sinto que andei um bocado aqui numa luta interior, a tentar perceber o que é que estava a passar para as coisas não estarem a correr bem. E então são estas questões que eu me vou fazer hoje. Basicamente nos últimos tempos, lá está, eu passei por uma série de, eu diria, desafios. E então foi uma fase em que eu senti que tive, este verão eu senti que tive um bocado estressada, no geral. Tipo, não vou dizer que foi, eu fiz uma viagem muito fixe ao México, por acaso, foi mesmo giro. Mas foi um ano um bocado diferente, tipo, eu fiz essa viagem, mas depois sinto que não fiz, não tive assim tanto, claro que indo ao México, claro que tive, mas eu sinto que mesmo, sei lá, mesmo aos fins de semana e tudo mais, que é uma coisa que eu sinto que sempre que posso vou, eu sempre que posso estou na praia, ou estava na praia, agora ainda bem que já não, estou farta de verão, mas pronto, mas sinto que este verão, tipo, não foi um verão normal, tanto é assim que até fui para o México, foi uma cena super diferente do que costuma acontecer, isso foi em junho, mas depois eu sinto mesmo que julho e agosto foram meses um bocado estressantes para mim, e eu sinto que nos meses mais parados também são os meses que me obrigam mais a pensar, então são os meses em que eu muitas vezes até tenho mais, eu diria, tipo ansiedade e coisas assim, e eu muito facilmente tenho uma abertura para ficar ansiosa e entrar naqueles loops de pensamentos, vocês sabem, ansiedade, pronto. E então eu queria procurar um psicólogo porque achei que era fixe e acho que era fixe. No geral, e vou ser sincera, eu até fico um bocado chateada por só ter procurado psicólogo quando senti-me que estava mais estressada, mas porque eu acho que é daquelas coisas que se deve ir fazendo, terapia, porque quanto mais não seja, tipo, é mesmo importante desabafarmos, estão a ver? E isso é um método que eu, é uma coisa que eu tenho andado a tentar fazer, que é tipo escrever muito quando tenho pensamentos assim e coisas desse género, mas pronto, um psicólogo é sempre fixe, é sempre uma pessoa que também, de certeza, que tem feedback bom para dar e ajuda-nos a ver as coisas, tipo, nós estamos a ver as coisas de uma maneira e o psicólogo dá uma volta àquilo que nós estamos a pensar e vemos, conseguimos ver as coisas de outra perspectiva e isso é muito bom. É, pelo menos é muito saudável. Pronto, e eu procurei um psicólogo e tal. Pá, e eu vou ser muito sincera, eu nem sabia se devia contar bem isto aqui, porque foi só uma situação que aconteceu que foi super inapropriada e, honestamente, eu acho que foi um bocado aí, tipo, isso foi o pico do meu azar, eu diria. Basicamente, nesse dia, tipo, eu, lá está, andava um bocado em baixo, e nesse dia de manhã, foi o dia em que eu tinha marcado o psicólogo, nesse dia de manhã eu acordei, fui ao supermercado, e há uma coisa que eu costumo fazer, que é, eu normalmente, sei lá, especialmente de manhã, tipo, eu estou com t-shirt, eu, sei lá, eu nem visto sutiã, nem ponho sutiã, tipo, estou normal. E eu lembro perfeitamente nessa manhã, tipo, eu estar no supermercado e estar a ter uma experiência um bocado desconfortável com o senhor que estava lá, porque ele não parava de olhar e coisas que muitas raparigas, de certeza que estão a ouvir este podcast, conseguem relacionar-se, porque é de género, é uma cena mesmo comum. Tipo, às vezes não interessa se estamos lindas de morrer, ou se estamos acabadas de acordar, tipo, não interessa. É de género, és mulher, podemos olhar e podemos deixar desconfortável porque não interessa. Isso aconteceu nesse dia. Pronto, e já me estava a deixar um bocado enervada. Lembro perfeitamente de me estar a sentir tão observada que estava na zona dos congelados e estava a ver douradinhos também. Olha, ainda bem que não trouxe douradinhos, não fazem bem, mas pronto. Estava na cena dos douradinhos e tipo estava à procura de uns douradinhos específicos e às tantas tipo fechei só a cena e tipo fui buscar outra cena que eu precisava noutro corredor porque já não estava a conseguir estar atento ao que eu estava a fazer, estava só super self-conscious. Pronto, e nesse dia, pronto, até me lembro, estava a chover um bocado e pronto, andei assim um bocado a correr e depois pensei, ok, mas ao final do dia tenho um psicólogo, vai ser fixe. Vou poder falar finalmente sobre as minhas coisas, sobre os meus pensamentos, as cenas que eu tenho pensado e vai ser bom. Pronto, e então chego ao psicólogo e houve logo uma cena que eu acho que não foi muito confortável para mim, que foi, pelo menos no, é meu, ou seja, na minha perspectiva, isto não me deixou muito confortável, que foi aquele psicólogo não era bem num consultório, era tipo numa zona de escritórios, e esse, o sítio onde eu fui não tinha sequer uma recepcionista nem nada, era literalmente só eu e o psicólogo. E logo isso aí deixou-me um bocadinho desconfortável, não sei porquê, mas quando entrei senti-me um bocadinho desconfortável. E depois isso provavelmente também despoltou-se depois para eu ter e sentir-me mais desconfortável, mas eu acho que há coisas que simplesmente não fizeram sentido. Pronto, e basicamente eu estava nessa consulta a desabafar e não sei o quê, tipo, era a primeira, não estava a desabafar assim tanto, mas estava a contar um bocadinho da minha vida. Até que certo ponto, de uma maneira super descabida, que nem fez sentido, porque eu nem sequer estava a falar da minha aparência, a minha aparência nem sequer é um problema para mim, tipo, não é uma coisa que eu pense. Eu tenho muitas inseguranças, mas a aparência não é das coisas que tomam uma fatia grande na minha vida, tipo, já tomou, hoje em dia já não, já aprendi a lidar um bocado com essas coisas, então, sei lá, não tem muito a ver com isso, estão a ver? Eu não estava a falar sobre a minha aparência nem nada, e de nada o psicólogo só me diz uma cena de género. Eu estava a falar da minha irmã, já não sei porquê, e ele só me perguntou de género, e a sua irmã é assim tão bonita como a Sofia? Tipo, disse-me uma coisa assim, estão a ver? Tipo, uma cena que não fez sentido nenhum. Imaginem estarem a falar de uma amiga vossa e o vosso psicólogo perguntar se a vossa amiga era tão bonita como vocês. Tipo, não teve sentido. Pronto. Pronto, ele perguntou-me aquilo e eu fiquei, obviamente, foi mesmo estranho porque eu senti que meio que congelei um bocado, tipo, eu agradeci o elogio, o que foi mesmo estranho, tipo, obviamente que eu com cabeça fria não elogiaria aquilo e tipo, a primeira coisa que eu tinha feito era de género, mas porque é que está a falar, estou a falar aqui dos meus problemas e das minhas mágoas e dos meus ressentimentos e de coisas mesmo profundas e de repente estão a falar da minha aparência, tipo, foi uma cena mesmo estúpida e pronto, o psicólogo tinha idade para ser meu pai, foi ridículo, mesmo que não tivesse, era ridículo na mesma, obviamente, mas pronto, às tantas senti que estava num date em vez de estar numa consulta, juro. Depois houve outras coisas que aconteceram nessa consulta que também não fizeram muito sentido, o género de conversa, às tantas puxou-se temas demasiado, tipo festivais de verão e coisas meio jovens, tipo, que não fez sentido estarmos a falar, não sei, não correu bem e quanto mais não seja, tenha aquilo sido o que foi, esta frase não fez sentido, pois não? Só sei que não me senti nada confortável e pronto, fiquei logo, aí começou a minha onda de azar, eu sinto. Sinto que fiquei super frustrada, saí do psicólogo, tipo, lembro perfeitamente de estar a sair do consultório e estar um bocado com lágrimas nos olhos porque estava de género, porque aquilo foi um bocado no final do verão e isto aconteceu um bocado no final do verão e eu estava de género, eu precisava mesmo, tipo, que tivesse corrido bem, estão a ver? E nem foi por não ter corrido bem, não foi por haver silêncios awkward ou porque eu não cliquei, sei lá, a nossa energia não clicou ou assim, tipo, eu testei esta frase, esta energia não clicou, desculpem, mas a verdade é que soube mesmo mal que tivesse acontecido uma coisa completamente desnecessária e que se tivesse sido, sei lá, o meu irmão ir ao psicólogo, tipo, isto não lhe teria acontecido assim, estão a ver? Tipo, não teria. E isso deixou-me super. Eu nem vos digo. Mas pronto. Basicamente, isso aconteceu e outra coisa que por exemplo, no outro dia. E eu agora também queria puxar um bocado este assunto e fazer-vos pensar que é. Será que existem mesmo marés de azar? Existem tipo fases da nossa vida em que acontece uma série de eventos que correm mal e daí eu chamar maré de azar ou onda de azar? Por exemplo, às vezes eu sinto pelo menos que há dias assim. Eu sinto que há fases assim. Por exemplo, eu sinto que agora o verão foi um bocado assim para mim. Sinto que foi uma onda de azar no geral. Mas depois, por exemplo, eu ainda no outro dia. Isto é mesmo estúpido, pode parecer mesmo estúpido, mas pronto, lá está, eu tenho estado nesta onda de azar. Olhem, vários motivos, tipo, cenas a partir de si a caírem, tipo, à toa, que eu precisava naquele dia, tipo, coisas assim. E nesse dia eu acordei, pronto, estava tudo bem, fui com a minha irmã ao Chiado, já não sei porquê, pronto, e às tantas eu estou com uma ferida gigante no pé, tipo, atrás no calcanhar, estava uma dor imensa, tipo, estava a mancar na rua. Pronto, e começou a chover imenso e eu fiquei tipo, ok, vou chamar um Uber para ir para casa. Até que às tantas, lembrei-me que tinha de ir a outro sítio. E então, tipo, chamei o Uber, fiquei 10 minutos, tipo, à chuva e depois, tipo, ele meio que me pediu para eu andar um bocado porque ele não podia apanhar no sítio onde eu tinha posto. Então eu meio que comecei a andar à chuva, sem guarda-chuva, com a ferida no pé a mancar. Tipo, 10 minutos nisto e o Uber cancela-me. Fiquei super contente. Então depois pensei, ok, depois de 10 minutos a andar com o pé completamente em ferida, nojento, eu pensei tipo, ok, vou apanhar um táxi. Então dirigi-me até à praça de táxis, que foi tipo 5 minutos, isto tudo a chover, eu sem guarda-chuva, ok, já estava toda molhada. Cheguei a um táxi, entrei e reparei que era um senhor velhote. Pronto, e ele era assim um bocado, lá está, como era velhote, era assim um bocadinho apático, não sei, se calhar, pronto, às tantas ele já nem devia estar a trabalhar, honestamente, porque eu cumprimentei no carro e foi um bocado estranho, porque ele nem deu bem a knowledge que eu estava no carro, sabem? Pronto, entrei e disse, olá, olha, é para esta rua. Pronto, o senhor não me respondeu, tipo, isto foi praticamente, eu senti que estive num monólogo dentro daquele táxi, tá? Eu estava num monólogo. Pronto, ele nem sequer tinha arrancado, ainda com o carro parado, ele começa a pôr no GPS, de alguma maneira pegou no telefone a pôr a localização super devagar, sabem, como os velhotes fazem, que é tipo só com o dedo assim, pronto, tipo só com o dedo no ecrã, é tão engraçado, coitada, a minha mãe faz isto, a minha mãe não é velha, mas tipo, pronto, é uma cena mais, vocês sabem. Não, Gen Z. Pronto, e ele estava a pôr a morada e eu lembrei-me, ah, pera lá, não é neste código postal, é noutro, enganei-me, tenho que pôr este. E ele às tantas continuou a pôr o primeiro código postal que eu tinha dito, que estava errado, e eu disse, olha, não está a perceber, tenho que pôr outro código postal. E ele tipo, bloqueia o telemóvel, e eu perguntei-lhe, quer que eu escreva? Ele bloqueia o telemóvel, pousou, liga o taxímetro, e começa a arrancar, isto tudo, olha, nisto tudo foi tipo, pai, um minuto e tal, ele a escrever, eu a perguntar se ele queria ajuda, ele a não me responder, eu disse, está-me a ouvir, desculpe, está-me a ouvir, olha, é que se precisar esse código postal, não vamos chegar ao sítio, até porque eu nem sei qual é que é a rua, eu não lhe consigo dar indicações, não sei o quê, e eu tipo, no monólogo, ele não me respondia, e ele não era surdo, porque ele, às vezes, por exemplo, quando eu entrei no carro, ele cumprimentou-me, tipo, ele não era surdo, simplesmente, tipo, pronto, estava lento, eu não sei, mas tipo, ele não me estava a ouvir. Só que ele estava assim, a fazer caras um bocado estranhas e tipo, meio de género, tipo, eu é que sei, tipo, estou um bocado assim, estão a ver? E eu, ok, pronto, ele não pôs o código postal, eu estava cheia de pressa, já estava um bocado atrasada, estava a chover, e eu disse, olha, não me leva mal, eu peço imensa desculpa, eu super educada, juro, não leva mal, eu peço imensa desculpa, mas olha, eu vou ter que sair do carro porque o senhor não quer que eu o ajude e eu preciso chegar ao sítio, não me leva mal, está bem? Começa a abrir a porta do carro, porque ainda estávamos parados. Ele só vira-se para mim e diz assim, e quem é que paga isto? Que é tipo os 3€ que iniciam quando os táxis ligam o taxímetro, aparece 3€. E eu fiquei tipo, olha, eu peço imensa desculpa, mas nós ainda nem sequer saímos da praça de táxis para me estar a pedir, aí já falava ele, aí já me ouvia também. E eu, olha, eu peço imensa desculpa, mas o senhor nem sequer saiu da praça de táxis, eu não vou ter que lhe pagar, então eu estou a sair, não me vai completar o serviço. Eu estava a tentar ajudá-lo e o senhor não me quer levar ao sítio, portanto, eu vou sair. E ele só me disse assim, então sai, estúpida de... E eu fiquei tipo, o que é que acabou de acontecer? Depois, tipo, nenhum táxi me estava a aceitar, porque em Lisboa agora é assim, tipo, eles escolhem um bocado os clientes, tendo em conta se são turistas ou não, para ganharem mais dinheiro. E depois também porque eu só tinha cartão e isso não é uma cena comum nos táxis. Mas pronto, basicamente, tipo, foi uma situação assim super à toa e... E eu fiquei mesmo de género, o que é que eu fiz a este senhor? Tipo, para ele me tratar assim, tipo, ele tratou-me tão mal. Ele tratou-me mesmo mal. Pronto, e eu sinto que isto tem acontecido um bocado no geral, sabem? Tipo, este género de situações, tipo, que não acontecem, eu sinto, noutras alturas. Eu se calhar também estou a dar muita atenção a isso, e lá está, é disso que eu quero falar. Na minha opinião, eu não sei se consigo dizer que existem ondas de azar. Por um lado... Eu acho que tem a ver com a percepção que nós vamos tendo das coisas. Por outro, acho que não. Porque imaginem. Imaginem que eu... é de manhã e eu entornei café na cozinha. Tipo, já me aconteceu. Se eu tiver acordado mal-humorada por acaso, ou se eu achar que ando numa maré de azar, eu se calhar, a cena do café vai acontecer, ele vai cair ao chão e eu vou pensar, fogo, lá está outro acontecimento azarento, tipo, lá está, estou mesmo naquela onda de azar. Ou então, se eu não tivesse com esse pensamento, ia só achar graça até, tipo, no dia-a-dia eu acho que até ia achar piada. Tipo, entornar qualquer coisa, que se calhar até tipo, mandava uma fotografia para a minha família, ou assim, estão no Porto, se calhar até mandava uma fotografia, não sei, estão a perceber, tipo, teria outro género de abordagem, não estou a dizer que é a cena mais divertida de sempre de acontecer, mas se calhar noutra altura acharia piada, mas se calhar se eu achar que ando numa maré de azar, e tiver acordado mal-humorada, e acontecer derramar café de manhã, a probabilidade de eu olhar para aquilo com negatividade é muito grande. E então, todos os acontecimentos que acontecerem nesse dia, ou mesmo até a minha predisposição para o dia, vai estar mais em baixo. Ou seja, mais facilmente vai correr mal. Mais facilmente, se calhar, eu vou... não vou ser tão simpática para as pessoas, por exemplo. Ou, sei lá... ou, exato, ou que a percepção daquilo que vai acontecer durante o dia seja negativa. Ou seja, vai ser mais difícil eu relativizar. Mas não sei... Eu acho que tudo tem a ver também um bocado com isto. Com o nosso pensamento e com o nosso mindset. Mas, por outro lado, a resposta eu não acho que seja fácil. Porque eu também acredito que a sorte existe. Ou seja, se a sorte existe, o azar existe. Já pensaram na quantidade de pessoas, por exemplo, que, olhem, nasceu em Israel ou na Palestina, ou em sítios, imensos países e uma grande parte do mundo que não tem direito sequer às coisas básicas da vida, que é água, comida. Estão a ver, tipo, essas pessoas não tiveram sorte na vida. Eu tive sorte na vida, por exemplo. Tive sorte? Tive sorte porque, por exemplo... em comparação com essas pessoas, praticamente todos nós tivemos muita sorte, porque temos uma casa, temos luz, temos imensos acessos a luxos, telemóvel, internet, televisão. Estão a perceber? Tipo, meu Deus, nem dá para entrar por aí. Portanto, ao mesmo tempo, se isto acontece, ou seja, se eu acho que existe sorte, por exemplo, se eu acho que eu tive sorte na minha vida, eu acho que também vai existir azar, porque... às vezes eu acho que existe até um discurso um bocadinho tóxico de que, ai tal, se vocês lutarem muito, vocês conseguem atingir os vossos objetivos e não sei o quê. E claro que vocês podem dizer assim, ah, as pessoas podem mudar de país, ah, as pessoas podem se esforçar e trabalhar. Ok, mas a circunstância onde nós nascemos, por exemplo, também tem muito a ver, porque tem a ver, sei lá, é muito mais difícil para uma pessoa que nasce num sítio ou rodeada de pessoas que se calhar não a ajudam, ou não, pronto, que não é propícia, sei lá, pessoas que nem sequer têm acesso à educação, estão a perceber, tipo, como é que essas pessoas vão lutar, sequer, tipo, nem ferramentas para isso têm, estão a ver, tipo, e às vezes este discurso irrita-me um bocado, porque cada um faz a sua sorte e não sei o quê, e tipo, ok, se calhar em certas perspectivas isso até pode acontecer, mas... numa grande generalidade não é bem assim, tipo, a vida não é só lutar, lutar, lutar e nós chegamos onde nós queremos, tipo, eu acho que às vezes é preciso ter sorte, mesmo até, agora falando mais numa realidade próxima da minha, mesmo até, por exemplo, a nível do sucesso de carreira e assim, tipo, às vezes é preciso pessoas que estão, por exemplo, no topo, eu acho que às vezes é preciso terem algum elemento de sorte, sei lá, conhecerem a pessoa no sítio certo, na hora certa... eu acho que tudo isso afeta, portanto, se eu acho que existe sorte desse lado, eu acho que também tem que existir algum tipo de azar, não é? Porque nunca viria só a cena da sorte, se a sorte existe, o azar também há de existir. Mas com isto, eu lembrei-me que existe uma grande urgência das pessoas em terem certos rituais ou serem supersticiosas, estão a ver, para terem sorte na vida. Eu, por acaso, adoro falar dessas cenas. Então, basicamente, uma superstição, e agora vou ler... é uma crença ou prática resultante da ignorância, medo do desconhecido, que conduz geralmente ao cumprimento de falsos deveres, a quimeras ou a uma confiança em coisas ineficazes. Pronto, basicamente isto é uma substituição. Por exemplo, bater na madeira. Esta é uma que eu faço. Tipo, imaginem, eu digo qualquer coisa que eu não quero que aconteça. Faço sempre isto. Tipo, eu bato sempre na madeira e procuro sempre por madeira. Se não houver madeira perto, eu procuro... eu procuro a coisa que se assemelhe mais à madeira. Juro, quem me conhece sabe que eu faço sempre isso. Mas uma cena, e agora eu adoro vir aqui com os meus fun facts, que é... bater na madeira, supostamente, diz que vem de povos ancestrais, em que as pessoas acreditavam que as árvores eram a casa de vários espíritos. Tocar numa árvore invocaria a proteção ou bênção por causa disso mesmo, porque lá está, os espíritos estavam, viviam nas árvores. E de alguma maneira, essa tradição viveu durante muito tempo, embora esta tal história de espíritos nas árvores não. Ou seja, nesta altura, aquilo que o artigo que eu li diz é que lá está, estes povos achavam que se batessem na madeira ou se tocassem nas árvores, seriam abençoados pelos espíritos que lá residiam. E pronto, eu acho que é por causa disto que essa ideia se perpetuou, que madeira é de género, vai-te livrar de coisas más, estão a ver, tipo... pronto, e achei mesmo engraçado porque essa é uma cena que eu continuo a fazer. E é mesmo engraçado porque a maioria das superstições que existem hoje em dia têm todas a ver, ou praticamente todas a ver, com a religião. Por exemplo, o número 13, mesmo engraçado, o número 13 foi por causa da última refeição de Jesus. O 13º convidado era o Judas, não é? Que foi quem tramou Jesus. Portanto, estão a ver, tudo está associado a alguma coisa. Eu achei essa mesmo engraçada também, tipo, não fazia ideia. E não fazia ideia, há imensa coisa no nosso dia-a-dia que está ligada à religião. Tipo, e eu ando a perceber isso ultimamente e estas aqui eu não fazia ideia e foi mesmo ir pesquisar. Esta aqui eu também achei engraçada, que é, a partir de um espelho dá 7 anos de azar. Basicamente, a origem desta superstição foi criada pelos romanos, ou começou na altura dos romanos, que foram os primeiros a criar espelhos de vidro. Os romanos acreditavam que um espelho podia confiscar uma parte da alma de quem o usa. Ou seja, se a imagem que aparecia no espelho, por algum motivo, saía distorcida, poderia significar que a alma da pessoa se tornasse corrompida. Ou seja, se o utilizador do espelho tivesse a infelicidade de o partir sem querer ou assim, isso significaria que a sua alma ficaria presa dentro do espelho. The person who broke the mirror would also experience a broken soul, leading to broken health and bad luck. Ou seja, como podem ver, isto está tudo ligado. Desculpem, agora li em inglês porque não me apetecia estar a traduzir tudo outra vez. Sinceramente, eu até consigo perceber porque é que isto era tão estranho. Tipo um espelho, estão a ver? Imaginem a primeira vez que alguém, com um humano, se viu ao espelho. Tipo, para mim faz todo sentido que seja meio estranho, estão a ver? Porque eu lembro perfeitamente... Isto agora não tem nada a ver, porque estamos a falar de um cão, mas pronto. Enfim. Eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que o Pongo veio cá para casa. Ele só tinha tipo, o quê? 2 meses. Pá, aí. Eu lembro-me que foi mesmo engraçado. Foi a primeira vez que ele se foi no seu reflexo. Eu tenho um espelho gigante no escritório. Eu estava a passar do quarto e estava a passar pelo corredor e olhei para o escritório e de repente vejo só o meu cão sentado, costas, tipo, fixo, olhar para o reflexo dele, para o próprio reflexo dele. E ele ficou assim para aí 2 minutos, eu não estou a gozar. Tipo, achei imensa graça aquilo, porque eu fiquei dizendo, é a primeira vez que ele está a ver como é que ele é. Estão a ver? Tipo, ele deve estar mesmo estranho, tipo, quem é este cão que está aqui? E porquê é que não diz nada? E porquê é que está a fazer tudo o que eu faço? Não sei, achei engraçado. Portanto, eu de facto consigo perceber que os romanos achassem isto e que os espelhos de facto fosse uma cena, tipo, estranha. Mas nem todas as superstições são religiosas. Muitas delas até são baseadas em coincidências e associações de azares que existiram em determinadas situações. Mas, especialmente, eu acho que em pequeninos, os nossos pais sempre nos disseram imensas coisas do género, sei lá, lá está, se partir um espelho tem 7 anos de azar, ou não passes por baixo de um escadote na rua... Eu acho que sempre houve um bocado esta dinâmica, não sei, pelo menos eu sinto isso, os meus pais incutiram-me isso de alguma maneira. Mas uma cena que eu acho que está mesmo relacionada também com superstições é que muitas vezes as pessoas também, para evitarem que coisas más lhes aconteçam, têm amuletos da sorte, ou por exemplo umas meias da sorte, em que é tipo, ok, quando uso estas meias corre tudo bem, estão a ver? E eu acho que, lá está, e toda a gente sabe disto, não é? Que eu acho que obviamente não é por usarmos umas meias da sorte que nós vamos ter sorte ou que as coisas nos vão correr bem, mas acreditar nelas ou acreditar que elas funcionam pode na realidade fazer com que eu jogue melhor, por exemplo. Bom, imaginem que eu era jogadora profissional e tipo tinha o ritual de usar umas meias com 2 riscas. Opá, não sei. Porque dá a ilusão de termos um grande controle sobre certos eventos. O facto de irmos tipo, não, mas eu vou com isto, portanto, eu estou safe, estou chill. E é de género, não. É igual, mas ao mesmo tempo, imaginem, se psicologicamente faz-nos diferença e nós sentimos mesmo que tipo que estamos lá, então opá, eu sou completamente a favor dessas cenas. Por exemplo, a minha mãe anda sempre com o terço dela, sempre, e não é só por uma cena de questão de religião, é tipo, é uma superstição dela e é uma coisa que é de género, anda sempre com o terço. Por exemplo, há muitas pessoas que fazem uma cena que é, eu bato na madeira, há outras que é tipo, tocam no avião antes de entrar, ou entram com o pé direito em vez de entrarem com o pé esquerdo. Por acaso, uma cena que me fez lembrar um bocado isto foi uma cena do Harry Potter em que o Ron usa a Liquid Luck, sabem? em que, aliás, Ron acha que usa a Liquid Luck e depois ganha o jogo de Quidditch, e ele é muito mau no Quidditch, não sei se vocês recordam desse filme, agora não sei qual é que é, acho que é o 5. Acho que é o 5 esse filme. Pronto, e é mesmo engraçado porque é género. Isso claramente não teve efeito nenhum porque ele não tomou a Liquid Luck e ganhou o jogo na mesma, só que como ele ia com aquela de já, estou com a Liquid Luck, vai correr bem, tipo, foi com ganda mindset, acabou por ganhar. Portanto, se isso trouxer algo de bom às pessoas, tipo, usem os vossos mecanismos. Por acaso, eu acho que nunca tive essa cena de ir para um teste ou, sei lá, ir fazer alguma coisa, ir com uma certa cena. Tipo, eu acho que nunca fiz isso. Mas eu às vezes acredito um bocado nestas cenas, sabem? Nestas coisas mais abstratas. Porque eu lembro perfeitamente, eu acho que às vezes há certos sinais até da vida que mostram de género, não faças isso, não vais por aí. Tipo, sabem aquela cena de gut feeling? Por exemplo, uma vez eu lembro-me que foi na altura em que eu fui atropelada, não sei se vocês se lembram, mas eu fui atropelada, para quem não sabe, eu fui atropelada por um carro no Cais de Sodré e parti o ombro. E foi numa, tipo, quarta-feira ou terça-feira à noite, foi assim uma cena desse género, e eu por acaso, eu gosto de sair à noite, mas naquele dia, tipo, eu não tinha bebido, não tinha feito nada, não íamos para nenhum sítio especificamente, honestamente, não me apetecia sair, e isso é uma coisa mesmo rara, normalmente apetece-me sempre, quem me conhece também sabe que eu adoro sair, mas eu lembro perfeitamente que nessa noite, tipo, não me estava a apetecer nada, e tipo, na altura... estavam a insistir, tipo, ah, mas vamos na mesma, não sei o quê. Eu estava tipo, ok, tipo, fui-me vestir, mas estava-me a custar imenso sair de casa. Lembro perfeitamente que nessa noite chamamos um Uber e ele cancelou, e não era, hoje em dia até pode ser comum, na altura não era, e o Uber cancelou, depois voltamos a chamar um, e mal eu chego ao Cais de Sodré e saio do Uber, sou atropelada. É tipo, no segundo em que eu saio do Uber, eu sou atropelada. E lembro-me perfeitamente de estar a pensar, tipo, depois no hospital, claro, depois no hospital eu estava a pensar de género, eu não queria vir sair, tipo, e eu estava a sentir que não queria sair de casa, que não devia sair, eu lembro perfeitamente. O que é que essas coisas são, não é? Tipo, isto não é alguma coisa, tipo, estes pressentimentos que nós às vezes temos, não sei. Eu às vezes sou um bocado cética, mas noutras vezes eu acredito mesmo nestas coisas. E também acredito imenso, tipo, naquela cena de que, por exemplo, energias más ou energias boas, tipo, eu acredito mesmo nisso, porque isso também tem tudo a ver com as intenções que as pessoas têm e os pensamentos que elas têm, e isso é impossível depois não passar cá para fora, ou é muito difícil. Portanto, eu acredito nessas cenas. Mas olhem...
Estou?
Anos, ou uma semana em que estava a estudar em casa, ouvi assim um barulho e fui ao quadro elétrico ver o que era e estava literalmente a arder, ou seja, ardeu o meu quadro elétrico todo, a casa ficou tipo, não podíamos evitar a viver lá porque literalmente teve que ser todos os fios todos trocados, por isso tivemos que viver para a casa da minha avó durante 2 meses. Passado 2 dias de ter acontecido, fui ao ginásio, tipo, porque precisava, tipo, de apanhar ar e aliviar, fui ao ginásio, estava a tomar banho no ginásio e caí, abri o queixo todo, tive que ir para as urgências, levar pontos no queixo, e que foram bem mal dados, correu bem mal, tive que andar em cirurgia estética durante 1 ano.
Yeah. Inês, desculpa, isso tem graça, mas não tem graça nenhuma, tipo, coitadinha, já viram? Tipo, estão a ver, opa, esta situação, provavelmente ela até quis tomar banho no ginásio e assim, porque se calhar até haviam poucas casas de banho e ela estava lá com a família, na casa da avó, e tipo, fez isso meio para facilitar, tipo, ou seja, aí é bem, e depois partiu o queixo e deram pontos mal dados e ela teve estar 1 ano nesta conversa toda. Imaginem que a Inês até estava lixada de género, fogo, tipo, estou em casa da minha avó, não tenho as minhas cenas, tipo, sei lá, é sempre chato quando não estamos na nossa casa, não é? Seja de um familiar que nós gostamos muito ou não, tipo, é sempre chato. Agora, isto acontecer, esta cena dela partir o queixo, isto é muito lixado. Fui ao dentista e arrancaram-me o dente errado. Tipo, tu nem tens de continuar. Eu já acredito na onda de azar só por isto. Quem é que se engana a tirar o dente? Quem Quem é que se engana a tirar o dente, meu? Tipo, quem é que falhou aqui? Imaginem, foi o dentista que não estava atento? Passaram-lhe mal a informação? Tipo, como assim? Quem é que arranca o dente que não é suposto? Tipo, isto é daquelas cenas que, imaginem, vamos ao dentista e temos que arrancar um dente ou qualquer coisa. A última coisa que nós pensamos é, ainda se enganam no dente? A última coisa que nós pensamos é isso. A primeira coisa que nós pensamos é, tipo, fogo, vai doer imenso. Fogo, vai ser desconfortável. Fogo, vou ficar inchada. Fogo, vou ficar com a boca dormente, não vou conseguir falar. Vou parecer, tipo, sei lá o quê, durante imenso tempo, imensas horas. Tipo, esta aqui nem sequer é uma das opções daquilo que pode correr mal. Estão a perceber que é, tipo, enganarem-se no dente. Não é uma cena. Ela continua. Tive que voltar no mesmo dia para arrancar o certo. Nice. Ou seja, ela arrancou dois dentes no mesmo dia. Consulta seguinte. O mesmo dentista arrancou-me um outro dente sem anestesia. Isto é, deixou a injeção de anestesia e não deixou sequer fazer efeito. Arrancou logo o dente. Fiquei 10 anos sem ir ao dentista. Percebo totalmente. Bem, é assim. Este dentista devia-te pagar o trauma com que ele te deixou, porque é assim. Não, aqui imaginem, claramente foi uma péssima escolha de um profissional, não é? Tipo, por acaso isto nunca me aconteceu em nenhum dentista, por acaso não tenho muitas más experiências com dentista e sempre tive, usei aparelho e assim. Pá, mas esta aqui. Coitada! Coitada! Portanto, é isso. Já, estou muito contente por estar de volta e até ao próximo!